Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Nós estamos quase a ter condições para o início efetivo dos nossos trabalhos. Peço apenas mais um compasso de espera para que o quórum se concretize. Já está efetivamente concretizado. Portanto, a todo o tempo estaremos em condições de começar a reunião. Muito boa tarde. Vamos então começar os trabalhos. O primeiro ponto corresponde à apreciação de dois pareceres sobre levantamento de imunidade, o primeiro dos quais a cargo do Sr. Deputado Pedro Rodrigues e relativo à Sra. Deputada Susana Amador. Creio que o Sr. Deputado Pedro Rodrigues nos está a seguir pelo Skype e, se esta indicação se confirma, pedi ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues o favor de apresentar o parecer, pode ser?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde, obrigado eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, foi dirigido a esta comissão um ofício pedindo o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Susana Amador, dirigido pelo Juiz de Instrução Criminal de Lisboa. Da análise do ofício, conclui-se que efetivamente foram desenvolvidas todas as diligências necessárias para esse efeito. Foi inclusive contactada a Sra. Deputada, que manifestou nada a ter a opor sobre essa matéria. Nota-se também que, nos termos quer das disposições constitucionais aplicáveis, quer legalmente aplicáveis, esta matéria exige uma deliberação da Assembleia da República para efeitos de levantamento da imunidade parlamentar, pelo que, sendo assim, a nota que dou, ou a sugestão que dou à Comissão, é que aprove este parecer e o dirija ao plenário para a apreciação do mesmo sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. O parecer, portanto, é no sentido do levantamento da imunidade que foi solicitada. Pergunto se alguém deseja usar da palavra. Constato uma muito provável unanimidade em torno do referido parecer, já que ninguém necessita de se pronunciar, e assim sendo, vou pôr o parecer à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, o parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço a colaboração do Sr. Deputado Pedro Rodrigues e peço agora à Sra. Deputada Isabel Moreira que apresente também um parecer também sobre o levantamento de imunidade com relação ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Também de uma forma muito simples, eu pedi autorização para a prestação de declarações como arguído, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, pelo ofício que aqui refiro, foi solicitado a sugestão ao Presidente da Assembleia da República ao levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Carlos Peixoto no processo aqui citado. O Sr. Deputado Carlos Peixoto é suspeito da prática de um crime de propaganda depois de encerrada a propaganda oficial. Como aqui explico, não é um crime punível com a pena de prisão de mais de 3 anos, mas depois de cumpridos os procedimentos legais, o Sr. Deputado Carlos Peixoto entendeu pronunciar-se no sentido de querer ser sua vontade postar todas as declarações e nada ter a opor ao levantamento da imunidade e, portanto, não estando preenchido o pressuposto da prática de crime doloso, que corresponde à pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, não é obrigatório o levantamento de imunidade, pelo que nada havendo a opor, eu acrescentaria este inciso e não se vislumbrando qualquer razão para obstar ao levantamento da imunidade, considera-se ser de autorizar a mesma por força da manifestação da vontade do Sr. Deputado Carlos Peixoto e, portanto, é isto. Muito obrigada.
Está em apreciação? Também não registro qualquer pedido de palavra. E assim sendo, vou pôr o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi igualmente aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada, agradeço à Sra. Deputada Isabel Moreira e dou por concluído a matéria do ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2. Apreciação e votação do relatório de aplicação do Código de Conduta. É uma matéria que foi avaliada no âmbito do Grupo de Trabalho para a Aplicação do Código de Conduta, cuja coordenadora é a Sra. Deputada Márcia Passos, que apresentou o referido relatório e a quem dou a palavra. Como se sabe, é um relatório que incide sobre um tema que foi objeto de uma participação de uma entidade externa e que baixou depois à nossa comissão, relativamente à Sra. Deputada Joana Lima. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde a todos. Passarei então a fazer o resumo deste relatório sobre os trabalhos que foram desenvolvidos neste grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta. Como todos sabem, estava em causa a apreciação da conduta da Sra. Deputada Joana Lima, em face do pedido de esclarecimento apresentado pela Associação Cívica Transparência e Integridade, apreciação esta que foi disputada pela mesa da Comissão de Transparência, desta Comissão, e devidamente balizada no que concerne aos factos que seriam objeto de apreciação deste grupo de trabalho, bem como às normas jurídicas que porventura tivessem sido violadas através da conduta da Sra. Deputada. E, portanto, foi com base nestes pressupostos que o grupo de trabalho desenvolveu os seus trabalhos, a sua atividade, e levou a efeito uma única diligência em termos de apurar tais factos, que foi ouvir a Sra. Deputada. A Sra. Deputada foi convidada a estar presente numa reunião deste grupo de trabalho, foi ouvida e tudo isso consta, eu não vou estar a ler, vou dispensar e também não amassar os senhores deputados com a leitura do relatório, certamente todos tiveram ocasião de o analisar, e, portanto, tal como consta do próprio relatório. Bom, importa por isso, depois desta análise que foi feita, quer às declarações da Sra. Deputada, quer a todos os factos que vieram ao conhecimento do Grupo de Trabalho, através de um dossiê que o próprio Grupo de Trabalho solicitou aos serviços e que compilou todas as notícias que vieram a público acerca deste mesmo assunto, entendeu o Grupo de Trabalho não se suscitar necessário proceder a qualquer outra diligência. Portanto, a única diligência em sede do Grupo de Trabalho que foi feita foi a audição da Sra. Deputada Joana Lima e, obviamente, a análise de todas as notícias que, entretanto, foram compiladas. Para além disso, houve ainda aqui uma outra diligência no sentido de perceber de que sociedades é que estaríamos a falar e, portanto, foram consultadas as bases públicas das duas sociedades em causa e feito, então, aqui a compilação de todos estes elementos, procedeu-se à elaboração do relatório e às conclusões que do mesmo se extraem. Importava aferir se de facto se a conduta da senhora deputada Joana Lima integrava ou não alguma violação das normas indicadas no enquadramento legal, estou a ler aquilo que consta do relatório da página 14, no enquadramento legal previamente estabelecido pelos serviços de apoio à Comissão e pelo Grupo de Trabalho. Vou resumir, como estava a dizer, aquelas conclusões e, portanto, num primeiro momento, lê-se também no relatório que entende-se que o disposto no número 5 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, que era um dos primeiros artigos que constava como objeto da nossa análise, não tem aplicação no caso concreto, porquanto a atuação da senhora deputada Joana Lima não corresponde à previsão aí prevista. Também se entendeu que não se verificavam os impedimentos previstos nas alíneas B e C do número 6 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados. E quanto à suscetibilidade de ter incorrido no impedimento previsto na alínea B do número 2 do artigo 9 do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, entendeu-se que a mesma deve ser afastada pelo simples facto de o regime de contratação pública não ser, salvo melhor opinião, ali também se lê, aplicável à sociedade em causa, à entidade em causa, à par valorem, conforme decorre do Código dos Contratos Públicos. Cumpria, então, apenas avaliar se a conduta da senhora deputada Joana Lima havia desrespeitado ou não o disposto nos artigos 3 e 4 do Código de Conduta dos Deputados, os quais se relacionam com os princípios gerais previstos no artigo 2º desse mesmo Código, concretamente os princípios da prossecução do interesse público e da independência no exercício do mandato. E é sobre este aspecto que entendo agora tecer mais alguns comentários e, portanto, reportando-me ao relatório, mas sendo aqui um pouquinho mais exaustivo. Dizendo-se no relatório o seguinte: ao ter usado a sua influência enquanto deputada à Assembleia da República, junto da empresa pública em causa, em benefício de uma empresa privada, poder-se-á de facto questionar se esta conduta é merecedora de censura ou reparo à luz das referidas normas do Código de Conduta. Nesta avaliação, e desde logo no que respeita ao artigo 3º do Código de Conduta, que impõe o primado da prossecução do interesse público, importa recordar que este normativo não só determina que os deputados agem em prossecução do interesse público, como também agem em prossecução do interesse dos cidadãos que representam. Ora, na factualidade que foi apurada, verificou-se que, na perspectiva da senhora deputada, o interesse público em causa nas reuniões cuja realização facilitou era a potencial concretização de um investimento no seu distrito, com as vantagens que daí pudessem advir, nomeadamente através do pagamento de impostos com repercussão local. Para além de haver aqui a possibilidade também da própria entidade se libertar de um conjunto de ónus que tinha. Por outro lado, a senhora deputada também clarificou, quer na audição que teve lugar, quer também por escrito, conforme já tinha manifestado junto desta comissão, que não havia recebido pela promoção das referidas reuniões qualquer tipo de contrapartida de forma ou espécie. E neste contexto, assim parece, concluiu este relatório, este grupo de trabalho, não ocorrer desrespeito pela norma do artigo 3º do Código de Conduta dos Deputados. Também não se vislumbra que a senhora deputada tenha atuado sem independência no exercício do seu mandato parlamentar, ao se ter prontificado para promover o contacto entre investidores privados estrangeiros e a par valorem. Desde logo porque a senhora deputada disse que nem sequer conhecia os referidos investidores privados estrangeiros, pois, segundo a própria afirmou, só os conheceu no próprio dia em que a primeira reunião se realizou. E foi precisamente esta forma de atuar independente no exercício do seu mandato parlamentar que a senhora deputada tomou a iniciativa de auxiliar uma empresa sediada no seu círculo eleitoral. Apurados estes factos, entendeu-se também não ocorrer desrespeito pela norma do artigo 4º do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Portanto, estas foram as conclusões a que chegou este grupo de trabalho, sendo certo que o relatório que aqui se apresenta foi discutido e foi votado na própria reunião do grupo de trabalho, tendo merecido os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, a abstenção do Partido Comunista Português e o voto contra do Bloco de Esquerda, o qual juntou uma declaração de voto que também é do conhecimento de todos. E, por enquanto, era só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação e pela remessa do extenso projeto de relatório que apresentou à Comissão. E dou agora a palavra, porque já solicitou, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma especial a senhora deputada Márcia Passos pela elaboração deste relatório e pela forma como ao longo do tempo conduziu ou coordenou as diligências que nele estão espelhadas. O relatório é objetivo na identificação dos factos e é também, enfim, tecnicamente rigoroso na aplicação, na subsunção desses factos às normas aplicáveis e, portanto, a senhora deputada Márcia Passos merece o nosso cumprimento sincero. Como a senhora deputada Márcia Passos já disse, o Bloco de Esquerda não acompanhou as conclusões deste relatório e juntou uma declaração de voto que é conhecida e que eu sumario muito brevemente. Vamos lá ver. A senhora deputada Joana Lima exerceu, aliás, foi a própria que o disse logo no início de todo este processo, exerceu a sua influência para desbloquear reuniões entre uma Forum e uma empresa privada. Podia, enfim, ter posto em contacto as duas partes, podia ter dado contacto de uma à outra. Não, não fez isso, fez mais do que isso, jogou claramente o seu estatuto de deputada no desbloqueamento desta situação. Parece-me que sobre isso não há a menor das dúvidas. Claro que com isto, pelos factos levados ao conhecimento do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Joana Lima não terá recebido, em contrapartida, quaisquer favores de natureza material ou de outra natureza. Mas quem recebeu favores claros foi a empresa privada, que de outra forma não teria. A empresa privada, neste caso é privada, enfim, é outra entidade, que de outra forma dificilmente, por aquilo que se percebe dos factos trazidos ao conhecimento do grupo de trabalho, dificilmente teria conseguido obter essas reuniões que levaram depois, enfim, ao investimento em causa. E, portanto, essa vantagem é uma vantagem que aparentemente não é, pelo menos do ponto de vista imediato, de natureza material, mas é uma vantagem, apesar de tudo, relacional. Esta empresa conseguiu desbloquear este processo graças ao poder simbólico da influência da senhora deputada Joana Lima. Outras empresas, não sabemos se elas existem, se estariam eventualmente candidatas a investimentos deste género ou semelhantes, e essas não terão tido essa possibilidade. E, portanto, está aqui uma situação que nos parece merecer reparo por parte da Assembleia da República. Quer dizer, na verdade, este exercício de influência, enfim, alegadamente para satisfazer o interesse público, mas o interesse público materializado, não é um interesse público abstrato, não é um interesse público em tese, é o interesse público materializado no investimento de uma empresa. E essa empresa ganha poder através da associação do poder simbólico do estatuto de uma senhora deputada. Se isto não merece reparo por parte da Assembleia da República, com franqueza, nós, enfim, ficamos a perguntar o que é que então merece reparo, não é? Dir-se-á, bom, mas as normas do Código de Conduta, as normas do Estatuto dos Deputados não prevêem rigorosamente estas situações. Eu compreendo o exercício que foi feito, é um exercício sério que foi feito no relatório, mas há uma cláusula geral de respeito institucional que cumpre aos deputados relativamente ao órgão Assembleia da República. E essa cláusula geral, a nosso ver, tem materializações imediatas e é também uma cláusula de salvaguarda geral do respeito que o órgão Assembleia da República deve merecer. E, portanto, parece-nos que, digamos, deveria haver uma, digamos, um inciso, um parágrafo nas conclusões deste relatório que, até de natureza pedagógica, até de natureza preventiva para o futuro, consagrasse efetivamente um reparo de difícil compatibilização entre comportamentos deste perfil e, digamos, o respeito que cada um de nós, cada uma de nós, tem perante o órgão de soberania, a Assembleia da República. Foram estas as razões, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que nos levaram a votar contra este relatório. Concluo, voltando ao princípio, a Sra. Deputada Márcia Passos merece, naturalmente, o nosso cumprimento pela forma como conduziu todo este processo e pela elaboração do relatório, cujo conteúdo, por estas razões, não podemos acompanhar. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É conhecida a posição do CDS sobre a disposição legal que permitiu a existência deste tipo de diligências e que permite este tipo de processo. Nós não acompanhamos a aprovação da iniciativa legislativa que deu origem a todo este tipo de procedimentos que não existiam no Parlamento. Nós não participámos nestas diligências, portanto não estivemos presentes em nenhuma reunião do grupo de trabalho em coerência com essa não subscrição da utilidade deste tipo de diligências. Não pomos em causa, naturalmente, o trabalho realizado, muito menos o relatório da Sra. Deputada Márcia Passos. Entendemos que, analisando aquilo que consta do relatório, das diligências efetuadas e mesmo das conclusões, reforçamos a posição que temos sobre este tipo de procedimento e, portanto, abster-nos-emos na votação do relatório.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, na medida em que a síntese é possível na abordagem de uma questão como esta que estamos a tratar, queria em primeiro lugar começar por sublinhar um aspecto, acompanhando as palavras que já foram ditas por outros senhores deputados de cumprimento à Sra. Deputada Márcia Passos e aos serviços de apoio à Comissão que contribuíram para que os trabalhos pudessem ter decorrido com o resultado que está refletido no relatório. Queria além disso acrescentar alguma coisa mais relativamente àquilo que tivemos a fazer, porque foi uma primeira experiência que tivemos de aplicação de normas que são novas no nosso quadro normativo resultante das alterações que foram feitas na anterior legislatura. E eu acho que se justifica duas ou três notas apenas de reflexão geral para processos futuros. Primeiro, acho que devíamos apontar para a conclusão, se não apontarmos para a conclusão é pelo menos essa a posição do PCP, que se devia evitar, que se devia travar a todo custo a experiência de procedimentos que se assemelhem a inquirições ou interrogatórios de deputados. A lei manda que os deputados sejam ouvidos no âmbito destes processos. A possibilidade de audição dos deputados incorpora várias metodologias. Nós consideramos que tudo aquilo que se aproxime de inquirições ou interrogatórios de deputados devia pura e simplesmente ser afastado da metodologia dos nossos trabalhos, porque isso não corresponde à história nem à tradição do nosso Parlamento, e acho que devíamos evitar a todo o custo que ficássemos numa situação em que há deputados que são transformados em polícias de outros. Em segundo lugar, considerando a natureza própria dos procedimentos, destes procedimentos que resultam deste quadro normativo que agora temos, em algumas circunstâncias, acho que devemos mesmo admitir, sobretudo se não for seguida esta metodologia que estava a referir anteriormente, acho que temos que considerar a possibilidade de algum senhor ou senhor deputado que seja ouvido querer fazer-se acompanhado de advogado. E, portanto, acho que devemos considerar essa circunstância como uma circunstância decorrente da opção contrária à primeira que enunciei. E a terceira nota de reflexão, que se relaciona com as outras duas, portanto isto na prática são três elementos que se articulam e se conjugam, todos eles, acho que devemos fazer uma reflexão séria relativamente àquilo que é o quadro estrito de exercício de competências que corresponde à atuação neste âmbito, à aplicação do Código de Conduta e àquilo que tem a ver com a responsabilidade que está acometida à Assembleia da República, com os limites decorrentes daquilo que são as competências próprias de outros órgãos e entidades, nomeadamente quem tem responsabilidade pelo exercício da ação penal, nomeadamente o Ministério Público. Porque isto de resto está referido no relatório e foi um dos aspectos que já abordámos na própria discussão que tivemos no grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta, sendo evidentes os limites entre as competências de cada uma das entidades e órgãos envolvidos na apreciação de situações como esta que nos coube apreciar, eu julgo que isso não pode ser indiferente relativamente ao trabalho que fazemos, ao momento em que o fazemos e às condições em que o fazemos. E portanto julgo que acho que devemos pelo menos ponderar as circunstâncias em que, havendo inquéritos, crime a correr sobre determinados factos, a Assembleia da República deve sobrestar no exercício destas suas competências, ou as deve exercer antecipadamente relativamente ao apuramento de eventuais responsabilidades criminais que haja lugar a serem apuradas, porque acho que essa discussão, essa questão merece pelo menos que seja refletida e discutida e considerada. Nós não temos no funcionamento da Assembleia da República propriamente uma solução uniforme. Aquela que mais se aproxima tem que ver com o funcionamento das comissões de inquérito e com o que resulta de uma, o que resulta de um preceito legal que obriga a questionar a Procuradoria-Geral da República sobre se há ou não processos de crime em curso relacionados com o objeto do inquérito parlamentar, havendo comissões parlamentares, cabendo depois à comissão parlamentar tomar as decisões que competem nesse âmbito. Julgo que, não havendo nenhuma previsão expressa relativamente a esta matéria, nem competindo à Comissão da Transparência, muito menos ao Grupo de Trabalho, competências correspondentes às que correspondem às comissões parlamentares de inquérito, porque a Comissão de Transparência não atua com os poderes próprios de autoridades judiciárias, acho que isso deve justificar pelo menos a nossa reflexão sobre a circunstância em que fazemos aquilo que fizemos no âmbito deste grupo de trabalho. Dito isto, sobre o relatório, queria suscitar apenas o seguinte. Primeiro, uma referência que, de resto, já, tudo isto já disse na reunião do Grupo de Trabalho, para além de remeter para aquilo que já foi dito no Grupo de Trabalho e consta da ata da reunião, queria ainda assim dizer o seguinte. É óbvio que não compete ao Grupo de Trabalho, nem compete à Comissão de Transparência o apuramento de eventuais responsabilidades criminais a que haja lugar e, portanto, a nossa esfera de atuação ou de apreciação é uma completamente distinta desta e qualquer tipo de qualificação jurídica que possa eventualmente aproximar-se daquela que deve ser feita no âmbito do apuramento de responsabilidades criminais, acho que devia ser absolutamente expurgada. Eu acho que, do relatório que foi apresentado não me parece que corramos esse risco, mas acho que ainda assim, numa segunda, terceira, vigésima leitura, eventualmente pode haver sempre alguma coisa que se aproxime disso e, portanto, acho que qualquer elemento dessa natureza deve ser absolutamente expurgada, para que não fique dúvidas absolutamente nenhuma sobre aquilo que se está a fazer no âmbito desta apreciação que estamos agora a fazer. Eu diria que isso coloca-se como uma exigência, não apenas do ponto de vista do exercício das nossas competências concretas, mas até do ponto de vista de memória futura, para que não haja dúvidas perante desenvolvimentos que a vida possa trazer, dúvidas sobre aquilo que nós fizemos e que nos compete fazer, face àquilo que é da competência de outros fazer e que eventualmente esteja a ser feito. E, portanto, esse elemento acho que é um elemento que deve ficar claro à partida. A segunda questão tem que ver com aquilo que resulta dos próprios elementos que foram trazidos ao trabalho do Grupo de Trabalho da Aplicação do Código de Conduta, em particular as declarações que a Sra. Deputada fez na reunião do Código de Conduta em que participou, e daquilo que, a nosso entender, é uma questão que suscita uma dúvida, que é uma dúvida séria, relativamente à circunstância de podermos estar ou não perante uma situação de intermediação do negócio. E de intermediação de um negócio em que estão envolvidas entidades que a senhora deputada, por força das suas funções, tem competência de fiscalizar. são entidades que atuam no âmbito da esfera pública, no caso concreto a Parvalorem. Isso deixa-nos muitas dúvidas relativamente à circunstância em que nós podemos ou não constatar, devemos ou não constatar aquilo que resulta dessa circunstância. Queria sublinhar um aspecto que me parece relevante e que eventualmente poderá marcar uma diferença de posição relativamente a outros grupos parlamentares, nomeadamente quem já falou antes de mim. É que isto que estou a dizer não pode de maneira nenhuma reconduzir-se à consequência de que temos sobre nós a responsabilidade de fazer um juízo moral sobre o comportamento deste ou daquele deputado. Porque juízes morais, todos nós temos a competência de os fazer, mas não é a competência da Comissão fazer juízes morais sobre a atuação ou o comportamento de qualquer deputado. É a nossa obrigação é apreciar, em função da lei, particularmente do enquadramento legal, relativamente ao exercício de funções por parte dos deputados da Assembleia da República, qual é a verificação que nós fazemos relativamente à atuação, ao comportamento objetivo daquele senhor deputado. E julgo que a circunstância de terem sido trazidos a este processo elementos que eu julgo, sem margem para dúvida, constatam uma atuação de intermediação de um negócio, pelo menos na sua tentativa, ou pelo menos no negócio com aquela configuração com que ele foi tentado realizar-se, deixa-me dúvidas relativamente à apreciação de um conjunto de normas legais que aqui estão apreciadas, no sentido de não se verificar a sua violação ou o seu desrespeito, e eu julgo que essa constatação é uma constatação que não é à prova de bala ou à prova de dúvida, e é isso que motivou a abstenção do grupo parlamentar do PCP na abstenção do grupo de trabalho, e é isso que motivará novamente a nossa abstenção no relatório que agora é proposto.
Não registro mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não faço parte do grupo de trabalho, mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que, independentemente de que elas tenham sido as nossas posições na legislatura passada relativamente à legislação que foi aprovada, eu acompanho aquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado João Oliveira relativamente ao que se passou agora pela primeira vez no que toca à audição presencial da Sra. Deputada Joana Lima. Isto, tudo o que esteja a dizer agora, não tem nada de pessoal, é evidente, seria exatamente o mesmo relativamente a qualquer outro deputado. É para mim absolutamente repugnante que uma deputada ou um deputado seja inquirido na Assembleia da República por outros deputados, e que tenha havido, e que os deputados se sintam à vontade para lhe fazer perguntas em forma de inquirição, ao ponto do Sr. Deputado João Oliveira precisamente ter dito que talvez seja de pensar que os senhores deputados colocados nessa posição sintam a necessidade, numa próxima vez, quiçá, de trazer um advogado. Quer dizer, não consigo imaginar situação mais contrária à história deste Parlamento e ao que é este Parlamento, de um deputado sentir-se na necessidade de ter um advogado para responder a outros deputados seus pares. E, portanto, eu acho que aquilo que é a audição prévia dos visados não tem de ser desta forma. E, portanto, acompanho essa crítica do Sr. Deputado João Oliveira. Se entenderem todos e todas que é isso que resulta da lei pela qual somos responsáveis, pois eu serei a primeira a defender uma alteração da lei. Eu não acho que seja isso que resulta da lei. E, portanto, não poderia deixar de fazer este desabafo, porque é a minha convicção, e uma vez que faço parte desta comissão, tenho muita pena que tenhamos chegado a uma altura em que, neste momento, fazemos apreciações que depois podem criar este tipo de dúvidas, como temos visto, como vimos agora, por duas declarações tão diferentes como foram as do Bloco de Esquerda e as do PCP. Não parece que para apreciar irregularidades graves dos deputados no que toca a deveres se possa chegar a esse ponto, e sobretudo acho que temos de ter em atenção não só as competências de outros órgãos, mas aquelas que são as competências constitucionais dos deputados e das deputadas, e penso que isso é ir longe demais. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que no quadro da reunião de hoje, o objetivo era mais avaliar em concreto o trabalho realizado e, portanto, também me associava ao cumprimento da senhora deputada Márcia Passos, uma tarefa difícil na medida em que é a primeira vez que se faz uso ou que é necessário, ou que se concluiu ser o caminho este o que foi adotado, mas também dava nota que na discussão preliminar que tivemos na Comissão eu próprio sustentava que, eventualmente, o mecanismo que habitualmente era utilizado de recolha de elementos, sem necessidade de uma inquirição ou de um depoimento presencial, poderia ser utilizado. É uma reflexão que, de facto, temos que fazer. E, portanto, nesse sentido, se calhar intercalarmente entre a posição do Sr. Deputado Isabel Moreira e a posição do Sr. Deputado João Oliveira e do Bloco de Esquerda, eu penso que também não podemos ser alheios ao facto, sim, é uma transformação de práticas que existiu no Parlamento, mas que está em linha com aquilo que identificamos em muitas ordens jurídicas que também têm mecanismos internos de funcionamento parlamentar que não dispensam que existam formas intercalares, sejam através das respectivas comissões de ética, sejam através de outras formas ad hoc ou estruturais, de o fazer. O direito comparado revela-o, e revela-o até como algo que é, não digo o reverso da medalha ou a consequência, o corolário de haver um conjunto relevante de imunidades e de proteção jurídica ou penal no exercício do mandato, que acarreta em muitos sentidos que alguma autodisciplina e algum trabalho interno da parte dos parlamentos está dentro de uma margem desejável. Claro que as fronteiras por vezes são fluidas e isso gera dificuldades em perceber até onde podem ir estas competências e, portanto, este mapear inicial será seguramente bastante valioso, até não prescindindo de a revisão da lei, aprimoramento da lei, eventualmente até a recolha de outras práticas comparadas. Mas, de facto, fomos vendo este percurso, que não tem que redundar num modelo inquisitório, mas que também não pode, pura e simplesmente, levar a que o Parlamento fique inerte perante comunicações que de fora, enfim, de forma mais ou menos demagógica, mais ou menos populista, e também não nego que isso possa acontecer, mas que chamam a atenção para elementos relevantes do funcionamento da instituição e da forma como ela presta contas. As coisas evoluíram e, portanto, eu penso que o Parlamento tem tudo a ganhar em fazer essa evolução. Não sei se o resultado a que hoje chegamos será aquele que todos equilibradamente desejamos e que seja o mais indicado. Agora, uma coisa é certa, o caminho não dispensará esta modalidade e por isso também, já agora concluí, estou a estender um bocadinho mais, por alguma razão temos hoje um código de conduta que também não tínhamos no passado e a opção do modelo de soft law de ter um código de conduta ao invés de ter um conjunto de coisas vertidas na lei, talvez seja um interessante diferenciador do que é que se faz por uma via, do que é que se faz por outra. Mas enfim, como digo, acima de tudo, quanto ao relatório, o exercício, o esforço e o trabalho parece-nos, enfim, como já foi referido, aliás, e só temos a reiterar perante a dificuldade, obviamente, quem vai primeiro, podíamos dizer que a candeia que vai à frente alumia duas vezes, não necessariamente, portanto a candeia pode estar mais ou menos intensamente ligada, mas pelo menos é um esforço e um exercício que acho que deve ser também apontado. Obrigado.
Sr. André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria cumprimentá-lo, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, e depois partilhar com todos vós o meu regozijo por este debate que houve agora aqui. Porque este debate houve um pouco aqui por teimosia do PSD, devo dizê-lo, porque se aprovou em 2019, ou se aprovaram alterações legais, que depois se queria dar vetos de gaveta às alterações legais. Vamos a ver, nós temos aqui duas dimensões de análise, é o modelo e é a substância do tema. Primeiro vamos ao modelo. Eu tive ocasião de dizer, penso que se recordarão, que discordava frontalmente daquilo que está no Estatuto dos Deputados quanto ao modelo de inquérito. Mas ele está lá. E a partir do momento em que ele está lá, e aliás o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, aqui presente, teve ocasião de completar o meu raciocínio, dizendo assim, não, ele foi colocado mesmo para ser assim, para ser inquisitório. Ele que tem o histórico que eu não tenho, que é do mandato anterior, sabe bem porque é que foram escritas aquelas palavras. E todos sabem, só que depois, que é aquilo que vão-me perdoar, mas eu não posso permitir ver acontecer. É assim, fazemos uma coisa muito bonita, para inglês ver, exatamente como ao Parque Eduardo VII. Está aqui. E depois, não, mas agora nós resolvemos isto com um e-mail, a dizer, responda. Não, ou queremos ou não queremos. Se queremos usar um modelo que fica bonito para mostrar lá fora, pois então vamos ser responsáveis e consequentes e vamos com ele até ao fim. É assim, foi isto que eu disse desde o início. Mesmo tendo feito desde o início a minha declaração de que sou contra isto. Aqui subscrevo parcialmente aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, sou contra. Mas eu chego aqui, já tive aqui uma grande discussão com o Sr. Deputado André Silva no início, que ele queria votar contra já não sei o quê, porque a lei dizia, mas ele achava que não devia dizer. Pois, mas é, mas nós aqui não estamos para o achismo. Nós aqui é, o que é que a lei diz? É isto, é assim, gostamos, não gostamos, sabemos o que podemos fazer a seguir para alterar se não gostamos. Agora, temos que cumprir. E aquilo que não podia permitir que acontecesse é ficar tudo muito bem na fotografia e depois, agora fazemos assim aqui uma coisa que ninguém vê. Pronto, primeiro ponto. E depois também queria dizer quanto ao modelo o seguinte. Esse incómodo com a dimensão inquisitória não aconteceu no mandato anterior, quando a então deputada do PSD, Maria Luísa Albuquerque, veio a esta comissão ser inquirida e o tom foi claramente inquisitório face a ela, com factos, enfim, o que se entendeu. E, portanto, não vi incómodos nenhums de deputados de diferentes bancadas na altura, os mesmos que agora se sentem. Portanto,
esta comissão não foi.
Foi na subcomissão, não havia comissão, não é? Esta comissão não existia, não é? Como sabemos. Esta sucede à subcomissão de ética. Acho que sabemos todos isso. Bom, dito isto, dizer o seguinte, a partir daí, aliás, devia ter começado por aí, por também, peço desculpa por isso, por agradecer, felicitar e elogiar o trabalho da senhora deputada Márcia Passos e dos demais deputados que integram o grupo de trabalho, porque de facto, numa coisa, como disse o Sr. Deputado Pedro Alves, nova, difícil, onde agora lá estamos a confrontar com as nossas próprias palavras, atos e omissões, não é? E dizemos assim, bem, será que quisemos ir tão longe e tal, que depois começa tudo a mexer-se nas cadeiras, não é? Mas isso era preciso era ver se era lá atrás, quando se aprovou. Bom, mas depois temos a substância. Vamos a ver. E o Sr. Deputado João Manuel Pureza, ao arrepio daquilo que têm sido as intervenções, as demais intervenções a seguir à dele, falou sobre a substância. E então, sobre a substância, eu queria dizer aqui o seguinte. Falou o Sr. Deputado João Oliveira sobre que, objetivamente, houve uma intermediação de negócio. Falou o Sr. Deputado José Manuel Pureza que conseguiu desbloquear algo graças ao poder simbólico da deputada e que há uma cláusula geral de respeito institucional. Isto aqui, esta cláusula geral de respeito institucional, acho que é o juízo moral a que se referiu o Sr. Deputado João Oliveira que acha inadmissível. Acho eu, porque como isso não está escrito em lado nenhum, só pode ser um juízo moral. Onde eu quero chegar é aqui. Por alguma razão se lutou porque houvesse uma clara determinação dos factos sobre os quais haveria inquérito e uma clara determinação sobre os normativos e alegadamente violados. Para, em momento nenhum, o grupo de trabalho poder extravasar as suas competências e a sua incumbência. A incumbência normativa e factual está pré-determinada. E é assim que deve ser. E foi assim que aconteceu. Por exemplo, disse o Sr. Deputado, na altura, Pedro Filipe Soares, não, mas se forem descobertos factos criminosos na decorrência do inquérito, devem ser anotados, certo? Se forem factos novos, nunca qualificações jurídicas, como disse aqui o Sr. Deputado João Oliveira. Se os factos são os de conhecimento público, não surgiu nada novo no inquérito, nós estamos circunscritos normativa e factualmente àquilo que foi o trabalho da mesa. É assim que está no regulamento, da mesa. E, portanto, assim está tudo correto. Por isso, se conseguiu desbloquear ou não, graças ao poder simbólico, eu pegava nas duas expressões que a deputada Márcia Passos utilizou na sua exposição inicial, interesse público e dever de independência, até pus aqui um ponto de interrogação a seguir a ambos. Porque é assim, vamos ser sérios. Quem é? Eu acho que aqui nós, como somos todos pares, não é? Somos todos iguais, somos 230, somos todos pares. Portanto, não há deputados de província e deputados da capital. Bom, mas um deputado de província como eu, tenho muitas vezes instituições e até empresas que dizem assim, eu gostava de falar naquele, não sei o quê, ou naquele organismo, veja lá, se eu puder dizer-lhe assim, olha, ligue para este número, eu faço, e digo aqui que se estou a fazer mal, ponham aqui uma lei que diga que eu estou a fazer mal. Se nós puder, é pior, o eleitorado espera daqueles que representam comunidades, e não estamos a falar em círculos uninominais, que eu até sou contra, mas enfim, mas isso é outra história, e precisamente por ser contra é que acho que o deputado, seja ele de uma terriola mais pequena ou de uma terriola maior, não pode deixar de corresponder aos anseios da sua comunidade. E a comunidade, benignamente, achando que ele está a fazer o seu papel, acha isso, exige isso dele, do deputado, da deputada, naturalmente, uso aqui o masculino, mas deputado, da deputada, ou seja, exige isso. são eleitos, vão para lá e depois estamos nós, não é? Como é que diz o povo? A pagar-vos o ordenado e vocês só debatem lá aquelas coisas. Bom, nós não estamos aqui para fazer a vontade ao povo, não é? É evidente, mas também não podemos ser alheios àquilo que é a legítima expectativa e anseio legítimo de quem nos elege. E quem nos elege, volto a dizer, eu fiz isto várias vezes e até me dizerem que não posso, farei outras mais. Não me imiscuo em negócios, nunca estive em reuniões, mas se eu puder facilitar, e aqui eu digo já, o dever de independência está objetivamente violado, porque se a Associação dos Passarinhos da Ribeira me pede e a Associação da Ribeira dos Passarinhos não me pede, eu vou fazer aquela que me pede. Pronto, é assim. Eu não posso, cada vez que uma associação recreativa ou sem fins lucrativos pede qualquer coisa a um deputado, eu consultar todas as associações do Conselho por uma questão de dever de independência, não posso. E também não sei se estou a servir o interesse público, porque eu não conheço em bom rigor, nem quero sindicar o interesse da instituição. Acho que é um interesse próprio da instituição, há de ser benigno e legítimo, e a partir daí a instituição trata da sua vida. Nós só facilitamos se pudermos. Portanto, esta discussão, sim, foi onde quis, penso eu, o Sr. Deputado João Oliveira entrar, é uma discussão interessante. E se é preciso pôr aqui ainda mais amarras àquela que é a nossa atuação, e ela fica a ser só intelectual, pois far-se-ão e discutiríamos isso nessa altura. Hoje que falamos, daí eu querer discutir a substância, não é a substância do que fez a Sra. Deputada Joana Lima, acho que isso foi objeto do grupo de trabalho. Eu respeito, lutei pela constituição de um grupo de trabalho para que ele debatesse aquilo que, na minha opinião, não deve ser debatido aqui, a não ser em situação limite. Portanto, não quero fazer. Agora, quero sim dizer que me parece que, podendo aqui haver um excesso ou não, enfim, podendo, enfim, no caso concreto, haveria necessidade de estar, não sei. O que me parece é que os normativos que existem e nos regulam não foram violados. Isso é o que resulta, do relatório. E, portanto, claro que diz o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, há muitas ordens jurídicas, já estou a terminar, muitas ordens jurídicas, que, pois, nós estamos sempre nisto, não é? Nós estamos sempre nisto. Eu dou sempre o argumento de quem foram os primeiros a abolir a escravatura e a pena de morte, não é? Que os primeiros eram vistos como uns anormais pelos outros todos, claro que eram os primeiros, os outros eram os normais. Portanto, nisto eu nunca sigo os outros acriticamente. Procuro ver se faz algum sentido perceber aquilo que as outras ordens jurídicas eventualmente defendem. Achar que sim, aqui, este Parlamento, qual eu não fazia parte. Nem todos os que aqui estão podem dizer o mesmo. Eu não fazia. Quis fazer assim. Aquilo que já faz, de que eu já faço parte, é fazer com que aquilo que se aprova se cumpra. E não fazer leis, para inglês ver. Isso eu já faço parte. Disso eu já faço parte, já faço disso ponto de honra. E por isso, dito isto, termino dizendo que me parece muito bem o relatório, me parece devido elogiar o trabalho da Sra. Deputada e dos demais senhores deputados que participaram nesta nova experiência, e que acho que estamos todos a ter a serenidade e o respeito entre colegas para poder apreciar isto dentro do que a lei nos impõe, e não indo para além daquilo que ela nos impõe. Muito obrigado.
Eu não registro outros pedidos de palavra. Afinal, registro. O Sr. Deputado Márcio de Passos quer dar a precedência, depois dar-lhe a palavra para a conclusão. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, depois desta discussão muito profícua e extremamente importante, até porque foi o primeiro processo em que interviemos, e de facto houve várias discussões sobre a forma como deveríamos fazer. Eu devo dizer que nós estamos aqui numa situação de fronteira. De facto, isto não são questões de origem penal, mas têm aqui alguma relevância em termos disciplinares, por assim dizer. E, portanto, a questão disciplinar, falada há pouco também, não pode ser tida como, e aí perdoa-se para o Sr. Deputado José Manuel Pureza, como aqui uma atitude em que aquela norma que refere do 14, número 14, a linha E, pudesse ser aplicada nestes termos. Ou seja, não pode haver ou analogia ou extensão da própria norma. E, portanto, neste caso concreto, não vemos como a mesma poderia eventualmente aqui ser aplicável, quando, na verdade, em matéria, quer disciplinar, porque me parece que seria mais ou menos onde estaríamos, não é? Até porque está a decorrer um processo de crime em que a senhora deputada é ouvida como testemunha e, portanto, se alguma coisa se apurasse nesse âmbito, eventualmente as autoridades teriam competência para o fazer. E parece-me que realmente, para já, é complexa a questão, como referiu ali o Sr. Deputado André Coelho Lima, de nós estarmos a sobrepor-nos à lei, independentemente de gostarmos dela ou não, e de estarmos aqui a integrar conceitos que efetivamente não existem e que não podem eventualmente ser extrapolados, nem haver aqui uma interpretação analógica, porque se perde ou se ganha a dignidade relativamente ao Parlamento. Não parece que isso possa ser aqui contido e, nesse sentido, acompanhamos e continuamos a acompanhar o relatório da senhora deputada Márcia Passos, a quem agradecemos o trabalho imenso, porque é um primeiro documento, é um documento que poderia eventualmente resvalar em algumas situações, está extraordinário e, de facto, serve-nos aqui, pelo menos, para um case study no sentido de aprofundarmos as situações futuras que tivermos que aprofundar. Muito obrigado.
Tem então a palavra a senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma nota final para agradecer todos os comentários que foram aduzidos acerca do nosso trabalho. Foi um trabalho conjunto e, portanto, agradecer naturalmente as palavras que me foram dirigidas e que nos foram dirigidas e também a colaboração que cada um dos senhores deputados que integram este grupo de trabalho tiveram para comigo e para com o grupo de trabalho no geral. Também agradecer aos serviços toda a colaboração que foi prestada e portanto, finalizando que me parece que é um relatório que será de facto um case study, mas que será um relatório do qual não nos vamos e não nos envergonhamos e nos podemos orgulhar, sendo certo que será sempre um princípio e uma base de trabalho para reflexão futura e porventura para um modus operandi de alguma forma sofrendo aqui alguns ajustes que se afigurem necessários. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não registro mais pedidos de palavra. E assim sendo, vou pôr o relatório à votação. Relatório, portanto, apresentado pela Sra. Deputada Márcia Passos, em representação do. E apresentado pelo Grupo de Trabalho também da aplicação do Código de Conduta. Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra?
O voto de esquerda vota contra, Sr. Presidente.
Está registado. Os deputados que se abstêm?
CDS, deputado. O senhor Presidente.
Os senhores deputados que votam a favor, só para fazer aqui a contraprova, obrigado. Eu creio que o resultado, se não estiver correto, corrijam. Teve os votos contra do Bloco de Esquerda e do PAN, a abstenção do PCP e da senhora deputada Isabel Moreira e os votos favoráveis do PS e do PSD. E a abstenção do CDS, exatamente. Assim sendo, o relatório está aprovado e este ponto assim concluído. Antes de passarmos a uma segunda fase dos trabalhos, quero chamar a atenção aos senhores deputados que são coordenadores para a convocação que está feita para uma reunião amanhã, também à hora de hoje, às 14 horas. Alguma matéria tem elemento documental distribuído, outra está apenas enunciada e será apresentada nessa reunião. Reputo que essa reunião é da maior importância pela sensibilidade das matérias que estarão em causa e, por isso, apelo à vossa participação tempestiva nessa reunião às 2 da tarde. E, uma vez dito isto, antes de acrescentar, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Amanhã. Ah, agora. Ah, agora. Dito isto, em minha consciência não posso deixar também de vos fazer uma observação, e que é a seguinte. Creio que não passa pela cabeça de ninguém, a começar pela minha, que possamos emitir qualquer juízo de censura sempre que um senhor deputado, a título pessoal ou a título de representação política ou política, entender fazer declarações responsabilizantes pelas declarações que faz. e creio que também todos compreenderão que coisa completamente diferente desta é vermos notícias nos jornais que, sem indicação da sua origem, dão notícia de matérias ou de posições a que decorrem na fase reservada dos nossos trabalhos. Eu, nesse sentido, não deixei de ficar perplexo de verificar que num jornal do fim de semana se dava notícia das posições tidas justamente no interior do grupo de trabalho do Código de Conduta, com informação das posições relativas que pelo menos alguns partidos tinham tomado nessa reunião, e antes mesmo de eu ter, devo dizer com cautela da minha parte, antes mesmo de eu ter divulgado o teor do relatório aos senhores deputados para o agendamento que hoje teve lugar. Ora bem, se nós queremos justamente ter autoridade nas posições que tomamos em relação a quem tiver que ser, que comecemos por ter também respeito por nós próprios e todo o cuidado na maneira como lidamos com a matéria reservada. E é sobre a matéria reservada que amanhã teremos que ter uma reflexão. Passamos então agora à outra fase da nossa reunião, fase que é aberta, portanto, a quem desejar acompanhar os nossos trabalhos faz favor de o permitir. Como? É verdade. Nós estamos, portanto, em condições, enquanto comissão, de avançar nos trabalhos, mas enquanto enquadramento nos trabalhos parlamentares, não temos. E assim sendo, se houver concordância da vossa parte, e eu também devo interpretar a norma regimental, nós temos que terminar aqui os nossos trabalhos, deixando, portanto, estas matérias na respectiva ordem para a próxima reunião em que puderem ter lugar. Vamos esperar que não venham novas. Vamos fazer essa formulação. Quando vêm novas e são urgentes, não temos outro remédio, não é? Nomeadamente as de natureza processual. Bom, assim sendo, senhores deputados, declaro encerrados os trabalhos por hoje, com o apelo que vos fiz para a reunião de amanhã. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.